os nossos convidados hoje são o Emir Luiz Bressan, diretor-presidente da USIP, Fundidos e Usinados, e a Cristiane Bressan Binotti, diretora industrial da USIP, Fundidos e Usinados. A Cristiane não falou quase nada no bloco anterior.
O empreendedor é ele.
O empreendedor é ele, mas tem a família envolvida,
tem a família,
né?
Hoje
está a Cristiane como diretor industrial e o teu esposo está...
Meu marido Caio, diretor administrativo.
Diretor administrativo. Como é que foi a entrada da Cristiane no negócio? Assim, vocês sempre falaram, sempre esteve envolvida com a empresa ou foi num estágio assim, quando... Ah, eu preciso... Agora eu vou para o mercado de trabalho, então vou me envolver na empresa do pai.
Desde pequena eu ia nos finais de semana, quando as regras de segurança de trabalho não eram tão rigorosas como são hoje, eu ia na Cidesa fazer a visita de sábado com ele.
Uhum.
Então eu brinco que desde muito cedo, isso acabou se formando em mim, essa vontade de trabalhar na empresa. E depois eu cobria, durante o período do colégio, eu cobria as férias do funcionário mais antigo, que era o Zé. E eu vinha e fazia parte dele para ele poder tirar férias. Então, foi uma opção quase natural depois, na hora de escolher um curso profissionalizante, buscar alguma coisa que eu pudesse depois voltar e trabalhar na empresa.
E hoje...
E acabei trazendo o marido junto.
Não, interessante que normalmente a gente, ainda visão machista, né? Que o industrial seria ele e o administrativo seria ela, né? E aqui é o inverso,
aqui
né?
Foi o inverso eu conheci ele na engenharia, na UFSC, ele fez elétrica e eu fazia produção mecânica.
Certo.
Então, acabou que eu sempre busquei já essa veia aí de ficar também no chão de fábrica.
O Emir disse no bloco anterior que ele é uma pessoa de chão de fábrica, né? Que gosta. Inclusive, ele disse que escuta o programa Empreendedores no caminho na visita de sábado. Ele faz visita de sábado ainda?
Todos os sábados.
Como que é essa visita de sábado? É o responsável ou vai lá de... metido?
Ele vai lá porque ele gosta e porque é uma necessidade dele fazer essa rotina. Né?
Então, só não faço no verão. No verão daí.
Aí no verão.
Fica na praia daí.
No verão pega as férias.
Senão é um momento para também descontrair, falar mais informalmente com o pessoal, trocar algumas ideias. Né? Mas é coisa rápida também, de uma hora e tal. E depois eu também tenho compromisso com meus amigos aqui no centro. A gente se reúne aí e faz um.
O que é a visita de sábado? É passar e
para dar uma... Eventualmente a gente faz horas extras e tem algumas equipes que trabalham no sábado.
É manutenção
então,
que trabalha no
sábado. Sempre tem alguma demanda que ele quer ir lá dar uma olhadinha e ver se está tudo certo.
Uhum. E checa bem o serviço, é exigente?
Sim, muito.
ele deve ser exigente. E o que tu aprendeu nessas idas esporádicas, né? Tanto na Cidesa, acompanhando as visitas de sábado, depois cobrindo férias de outro funcionário. O que tu aprendeu com o teu pai, né? Com o diretor-presidente, que tu traz na visão de negócio, até como diretor industrial?
Uma coisa que o pai passa e que é muito evidente para aqueles que convivem com ele é a garra e a determinação. São palavras que a gente usa para descrevê-lo e são realmente o que fazem parte da história dele. Então, essa garra de buscar, de trabalhar, de ter as conquistas baseadas no trabalho e no esforço que sempre é recompensado quando tu faz aquilo que tu gosta. Então, ele é apaixonado pelo trabalho, ele é apaixonado pela USIP. Eu sempre falo que ela é minha irmã mais nova, né? E a gente sabe, até por ele já ter passado um problema sério de saúde, o que possibilitou ele estar aqui e estar bem hoje é que ele não precisou se afastar do trabalho.
Uhum.
Então, ele sempre fala que o trabalho dignifica o homem. Eu acho que essa é a maior lição que ele nos passa, tanto para mim, que sou filha e estou à frente do negócio, como para os nossos colaboradores, assim.
Como é que é esse trabalhar em família para o próprio Emir, né? Porque o genro é diretor administrativo, a filha é diretor industrial, tem outros funcionários. Existem algumas regras que impõem limitações, né? Eu conheço empresas, por exemplo, que os filhos que trabalham junto não chamam de pai dentro da empresa, né? Existem algumas regras ou é uma coisa natural, solta?
A gente foi construindo algumas regras, assim, acho que são pactos, são coisas que tu vai construindo. Algumas ainda estão em construção, né? Mas são alguns alinhamentos que a gente faz para que tudo fique mais tranquilo e consiga todos trabalharem com harmonia.
E
além disso, a gente daí procurou fazer um planejamento de sucessão, né? Então, uhum. Bem encaminhado. Tivemos assessoria de pessoas que nos ajudaram a fazer isso. Fizemos curso em São Paulo, da HSM. Então, a gente estudou bastante. Isso é, é uma construção, né? Não se faz assim, de um dia para o outro, a não ser que a pessoa...
Uma necessidade extrema tem que, né, ser feita.
Senão, né, a gente faz e vai construindo. Ela já está com 12 anos, né? Trabalhando comigo e a gente está dando aprendizado, ainda um pouco ainda, eu diria assim, centralizador. mas assim, é porque a gente trabalhou e aprendeu e teve sucesso fazendo isso. Então, a gente gosta de fazer e às vezes faz isso de uma maneira natural, mas... É lógico que ela está sendo preparada, ela, tanto ela como o Caio, para que a empresa continue aí firme e forte.
O que, que vocês já aprenderam ou tiveram que desenvolver dentro da USIP a partir do momento que vocês decidiram fazer esse planejamento de sucessão, né? Que participaram desses treinamentos com consultoria, enfim. O que, que vocês já definiram e aprenderam até mesmo?
A própria gestão, né? A profissionalização da gestão, assim, a gente ter as estruturas, né? Ele mesmo falou e admite que é centralizador, mas abaixo dele, já hoje a gente tem, há algum tempo já, toda uma estrutura que funciona. Se ele não precisar estar na USIP, as coisas funcionam conforme os valores e os ensinamentos que ele nos passou.
Se ele quiser tirar férias aí de 2 meses, tá tranquilo.
Não tanto. Mas é assim, teve esse, como ela falou, teve um período que eu fiquei em tratamento, então teve um ano de 2012, né, que eu fiquei bastante tempo fora. Mas e eles tocaram, a empresa continuou.
E vocês já estavam nesse processo de sucessão?
Já estavam.
Ah, já estavam. Então,
algumas coisas
não foi,
naquele momento a gente...
Não foi a dor, não foi a dor que trouxe o processo.
Não, já estava... Elas já estão 12 anos comigo, então já está... É um aprendizado, né? Então você uhum. vai passando as dicas e eu acho que a maior dica, o maior aprendizado mesmo é o exemplo, né? Uhum. De como fazer, que é certo, da maneira correta, receber bem os clientes, ter um momento de descontração com os funcionários, né? Porque eu sempre falo, eu ali dentro da indústria, dentro da fábrica, eu quero é... Que a pessoa seja correta, que ela faça a parte dela, que ela acerte, que ela não seja produtivo. E, obviamente, eu cumprirei a minha parte, né? Uhum. E depois tem uns momentos de descontração que a gente faz muito. Nós temos uma associação ali no próprio local, que a gente se reúne ali, faz aniversário, faz jogo, faz costela. Então, e aí lá eu sou, daí o Emílio é amigo deles e sinto bastante alegria de estar lá com eles, jogando bocha e conversando.
Coisa
muito
boa.
Legal.
Quantos funcionários hoje a USIP tem?
250.
250 funcionários. Começou com dois funcionários. Dois. 30 anos depois tem 250.
Já chegamos a 350.
A 350.
2015.
Antes dessa crise, a gente já chegou a ter 350 funcionários.
Sendo e aí que tiveram que enxugar agora.
Tivemos que reduzir para adequar.
A gente fez aí a adequação do pessoal e das metas, né? Nós temos tudo meta para todo quanto é segmento de trabalho, para produção, refugo, retrabalho, uhum. venda, faturamento, né? E com isso a gente distribui. Mas o importante é falar assim, que desses 250 funcionários, 55 são pessoas técnicas e engenheiros.
Então, eu ia perguntar isso, porque a sua formação é técnico e mecânica.
Correto.
A Cristiane já fez curso técnico também?
Não, não fez curso técnico, mas
fez engenharia de produção mecânica. E o senhor comentou comigo antes da gente começar o programa que vocês têm uma grande preocupação com vocês é a educação, né? A formação do funcionário interno. Isso é porque... É um setor que tem dificuldade de mão de obra ou é porque é um perfil da empresa de vocês querer incentivar o funcionário?
Eu diria que são as duas coisas. Como a gente faz peças sob encomenda, a gente não faz um produto de prateleira. Uhum. As nossas peças são bastante personalizadas e muito técnicas. Então, os nossos melhores profissionais são os que são formados internamente, que começam nos uhum. programas de menores aprendizes e estagiários e vão sendo lapidados e incentivados a cada vez buscar o que é importante para o nosso negócio.
Uhum. E esse incentivo à formação, né? É um incentivo só pelo exemplo ou pela prática diária, ou tem mais, vocês incentivam a questão da educação também, da formação?
Tem os programas de bolsas mesmo, uhum. que a gente oportuniza aquele funcionário que quer buscar, né? A gente, em alguns cursos, dependendo da necessidade do funcionário e da nossa, de ter até 50% de incentivo no valor da formação.
Da formação.
Para cursos de longa e curta duração nas áreas de interesse.
Isso técnico...
Técnicos, engenharia...
Tecnólogo...
Vocês sabem, vocês têm um número, assim, de quantas pessoas vocês já formaram lá dentro através de programa de bolsa? Não teria de cabeça, né?
De cabeça, não. Mas
sim, seguramente é mais de 20, né?
Mais de 20.
Isso é importante? O senhor que vem do curso técnico, né? Hoje a gente fala tanto na questão da universidade, de que a gente teve muito mais vagas, mais incentivo à formação universitária, e se esqueceu um pouco do curso técnico, né? Da formação técnica. E o negócio de vocês é um negócio... muito técnico, muito técnico, né? É importante para vocês? Assim, vocês olham com bons olhos a formação técnica, a pessoa que está lá trabalhando, fazer um curso técnico antes mesmo de cursar uma faculdade de engenharia, por exemplo?
Sim, ela forma um profissional diferente. A gente percebe que aqueles que são técnicos e foram buscar ao longo da sua carreira a engenharia ou uma pós-graduação, eles têm uma trajetória, eles têm um conhecimento diferenciado.
Um conhecimento mais prático.
Tem já mais entrosamento, né? Ele já tem um fim, né?
Uhum.
Então ele já tem um rumo pronto. A hora que ele começa a estudar, ele já tem os exemplos, né? Na própria indústria que ele pode aplicar e tal. O desenvolvimento dele já tem uns exemplos lá dentro da indústria que ele pode se aperfeiçoar, né?
E os investimentos? A gente, acho que foi no bloco anterior, o senhor falou, né? Agora tá mesmo num momento assim de dificuldade na economia, ainda tem planos para investir, porque a empresa reinveste o que fatura, né? O que vocês estão planejando de investimentos agora?
Assim, como eu te falei, a gente tem capital próprio e sempre aproveitou oportunidades. Nós compramos muita máquina em leilão e coisa. Uhum. E agora, recentemente, há um ano atrás, teve o leilão da Copper Metal.
Certo.
E eu fui lá e comprei todas as máquinas da Copper Metal.
Então agora ampliou bem a fábrica.
Assim, o principal era o forno, né? Então esse forno já foi totalmente reformado e tal, e já entrou em operação há 10 dias atrás. Isso vai possibilitar, nós fazemos peças, hoje nós temos uma capacidade máxima de 3.500 quilos individual de peça, né? Vamos passar para 7 toneladas. Isso vai dar para nós um diferencial no mercado, porque poucas indústrias no Brasil, no ramo de fundição de aço e mesmo de ferro, têm capacidade para esse tipo de peça. Então, nos nossos próprios clientes, nós vamos ampliar o nosso portfólio.
Ter capacidade para produzir uma peça de 7 toneladas, isso faz com que vocês tenham a possibilidade de ter clientes em outros segmentos, diversificar ainda mais os setores que vocês atendem, ou atender melhor os setores que vocês já atendem?
Eu diria que são as duas coisas. Mas assim, principalmente no mercado que nós atendemos hoje, já tem várias consultas e várias peças que a gente já está podendo desenvolver e já tinha necessidade. E a gente declinava, né? Então agora já estamos procurando, já temos mapeado isso para começar a fazer essas peças. Então, junto com o aumento da capacidade desses equipamentos que eu comprei lá na Copper Metal, eu estou reformando e instalando, como ponte rolante, o forno e tal, e aí tem uma máquina muito diferenciada que aqui na região sul, e eu diria assim, aqui no próprio Brasil, poucas empresas têm. Nós estamos terminando e vamos finalizar aí até primeira semana de julho a montagem de um torno vertical CNC, que é comando numérico, para capacidade de 5 metros de diâmetro torneável. Isso é um diferencial muito grande aí para...
Isso significa o quê?
Significa que você pode fazer, por exemplo, peças de até 5 metros de diâmetro, tu bota lá nessa máquina e sai pronta, né, com precisão.
Eu tô tentando imaginar essas dimensões, né? Porque eu sou uma pessoa da letra, né? Eu não sou uma pessoa do número. E eu estou tentando imaginar, vocês tiveram, não é só comprar as peças, depois tem que ir onde instalar essas peças e a capacidade, o espaço para produzir Sim. uma peça desse tamanho. Sim. Então vocês ampliaram em quanto o espaço físico de vocês para instalar todos esses equipamentos e poder produzir essa peça?
O espaço físico já tinha.
A gente fez uma readequação do nosso layout para atender e alocar o espaço necessário para essa máquina e a movimentação que vai ocorrer ao redor dela.
E quando a gente fala em produzir algo de 7 toneladas e tirar essa peça, eu estou tentando imaginar o deslocamento desta peça, a logística para isso, de um setor para o outro e até de onde vocês estão para o cliente. Como é que isso acontece? É um transtorno grande de estrada, de rodovia ou não? Eu tô imaginando isso. Que ela é muito grande, muito maior do que eu.
Não, é um pouco menor do que tu que está imaginando.
Isso aí sempre tem empresas especializadas, né? Uh-huh. Essa nossa máquina mesmo, nós compramos ela em Santo André e aí fizemos a reforma dela e a atualização, a modernização dela lá em Arthur Nogueira. Uhum. E ela veio de lá de Arthur Nogueira aqui com 5 metros de diâmetro. Daí ela só viajava 300 quilômetros por dia, levou em torno de 20 dias úteis
para chegar. Então não é algo assim simples, né?
Mas é viável, porque normalmente quando tu vende uma grande obra, assim, uma peça desse porte, a gente bota FOB. Aí toda a logística e todo o transporte fica por conta do cliente final.
E quanto tempo leva, por exemplo, uma peça de 7 toneladas? Quanto tempo leva para fazer? É demorado também?
Hoje sim, uma peça desse nível aí, para fazer o desenvolvimento, desde o ferramental, fundir, usinar, entregar, é em torno de 90 dias.
90 dias. Nós conversamos hoje no programa Empreendedores com o Emir Luiz Bressan, diretor-presidente da USIP Fundidos e Usinados, e com a Cristiane Bressan Binotti, diretor industrial da USIP, empresa que comemora esse ano 30 anos de atividades. Muito obrigada, Emir, muito obrigada, Cristiane, pela entrevista de vocês aqui, por contarem essa história aqui no programa Empreendedores.
Obrigada também.
Obrigado pela oportunidade. A gente fica feliz em ter chegado aos 30 anos, né? No Brasil, a taxa de mortalidade das pequenas empresas é grande, então a gente tem muito orgulho de ter chegado aos 30 anos. Né?
Verdade, verdade. Muito obrigada mais uma vez ao Emir e à Cristiane, e obrigada a você também que nos acompanhou no programa Empreendedores deste sábado, reprisa no domingo, 10h30 da manhã, você sabe, programa Empreendedores, todo fim de semana, sábado 9h30, reprise no domingo, 10h30 da manhã. Eu espero por você no próximo fim de semana. Até lá!